Boa noite a todos. Quero, assim, pedir sobre a proteção de Deus, aberto os trabalhos desta sessão ordinária do dia 10 de abril de 2017, pedindo, assim, desculpa aos amigos que estão aí sintonizados devido a este pequeno atraso, mas estávamos numa reunião com o grupo de teatro da nossa cidade. E só lembrando que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio Cidade Luz FM, Internet Guadalupe Agora, Guadalupe FM Web, TV Guadalupe, Francinaldo Publicidade, Facebook ao vivo. E eu convido neste momento a todos a ficarem de pé para iniciarmos esta sessão com a presença dos vereadores Martinez Geone, Odaí Holanda, Marcelo Mota, Tarles Santos, Francinete, Adão Moura, Jesse James e Luciana Martins. Ouviremos neste momento o hino de Guadalupe. Vou passar nesse momento a palavra para o nosso secretário ler a pauta do dia.
Ata da 7ª sessão plenária ordinária. Aos 3 dias do mês de abril de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Francinete Lima da Costa, Martinez Jones da Silva Duarte e Odaí Pereira Holanda. Não compareceram os senhores vereadores Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, e Tarles Santos Souza, ausências justificadas. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, reabre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovadas ata das sessões do dia 27 de março. Lida o ofício número 669 e 2272/2017. Da Gerência Executiva de Governo da Caixa. Lido ofício número 24570/2017 do Ministério da Educação Lido o ofício 076/2017 do Poder Executivo que encaminha o projeto de lei número 03/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei 03/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos da contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP, vencidas até o dia 31 de março de 2017. Lido o projeto de lei número 01/2017, de autoria da vereadora Sônia Santana de Souza Martins, que institui o projeto Craque de Bola, Craque na Escola, no âmbito do município de Guadalupe, Piauí e da outras providências. Expediente, lidas as indicações 11/12/2017, da vereadora Luciana Oliveira Martins, e 01/2017, de autoria do vereador Daí Pereira Holanda. A presidente Sônia Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Adão Moura, Odair Holanda, Martinez Gione, Francinete Lima, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Sônia Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ato que, depois de lida aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Como o nosso secretário acabou de ler a ata, gostaria de saber se algum vereador deseja fazer alguma ressalva. Então, a ata está aprovada. Dando continuidade agora à pauta do dia, passo novamente ao secretário Jesse.
Indicação 14/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal e ao comandante independente da Polícia Militar, após ouvido plenário na forma regimental, a instalação de uma garagem municipal com teto. Guadalupe, Piauí, 10 de abril de 2017. Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Justificativa: buscando evitar que sejam sofridos diversos transtornos aos transportes, tanto no período chuvoso quanto em tempos do verão. Indicação 13/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal e ao comandante independente da Polícia Militar, após ouvido o plenário na forma regimental, a reinstalação dos postos policiais do bairro Coqueiro e Balneário Belém, Brasília, Guadalupe, Piauí, 10 de abril de 2017. Justificativa: a presença física e constante da Polícia Militar irá coibir a ação desses militantes, com o intuito de dar a maior segurança aos moradores daquele bairro e aos visitantes do Balneário Belém, Brasília, e até mesmo prevenir o combate aos vândalos. Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Indicação 07/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação da estrada que liga o bairro Coqueiro ao bairro Vila Boa Esperança, Guadalupe, Piauí, 10 de abril de 2017. Justificativa: devido à forte intensidade das chuvas neste inverno em nossa cidade, se faz necessária a recuperação com pissarra do trecho que liga os referidos bairros, pois existem enormes poças d'água, dificultando assim a passagem das pessoas que trafegam por aquelas comunidades. Martinez João da Silva Duarte, vereador. Indicação 06/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, o rosto do mato da pista de motocross da Vila Parnaíba, Guadalupe, Piauí, 10 de abril de 2017. Justificativa: tendo em vista a aproximação das comemorações do Dia do Trabalhador, 1º de maio, quando é tradicionalmente realizada a competição de motocross entre pilotos de Guadalupe e cidades vizinhas, a necessidade imediata da limpeza da pista por parte da Prefeitura, pois vários jovens, todas as partes, estão se arriscando em meio ao mato para treinarem para a competição. Martinez João da Silva Duarte, vereador. Indicação 03/2017, excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de academia pública na Praça da Igreja do bairro Vila Parnaíba, Guadalupe, Piauí, 10 de abril de 2017. Justificativa: Essa academia, além de servir de incentivo à prática de atividades físicas, que é exatamente benéfica à saúde, vai criar um ambiente propício à socialização, melhorando o relacionamento dos moradores do referido bairro. Vereador Tarso. Indicação 09/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que um posto de saúde funcione também à noite. Sala das sessões, Guadalupe Piauí, 10 de abril de 2017. Justificativa. Os cidadãos que trabalham para fazer consulta têm que se ausentar do serviço, gerando prejuízo para os empresários. Um posto de saúde funciona à noite, atenderia melhor os cidadãos. Suramo Santana de Souza Martins, presidente.
Concluída a pauta do dia, quero neste momento informar que nós vamos colocar para ser discutido o projeto de lei, né, que foi entregue aos nobres vereadores a semana passada. O projeto de lei número... Um minutinho. O 03/2017. Então, este projeto está... A Prefeitura Municipal de Guadalupe enviou esta casa em caráter de urgência, devido lá os órgãos competentes estarem precisando deste projeto aprovado para o parcelamento. Então, eu vou passar a palavra para que o vereador Jesse James leia o projeto, a justificativa, e vamos abrir, né, o espaço para que os nobres vereadores possam, os que quiserem, usar da palavra para a discussão e logo após colocarmos em votação.
Projeto de lei número 03/2017, de 30 de março de 2017, dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos da contribuição para custeio da iluminação pública COSIP, vencidos até o dia 31 de março de 2017. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica deste município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos vencidos oriundos da contribuição para custeio da iluminação pública COSIP, com vencimento até 31 de março de 2017, junto à Eletrobras, distribuidora do Piauí, em até 180 meses, em conformidade com o termo de parcelamento de débito número 2017/11.564, em anexo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários ao fiel cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de publicações, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, 30 de março de 2017. Maria José Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 03/2017. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação dessa egrégia casa legislativa nos termos da lei orgânica com anexo projeto de lei que autoriza o município de Guadalupe a realizar o parcelamento dos débitos deste entre junto à concessionária de energia elétrica Eletrobras, distribuidora do Piauí. Senhores vereadores, como é do conhecimento de todos, o município possui um débito referente à contribuição para custeio da iluminação pública COSIP, que atualmente soma a quantia de R$ 398.554,66. Por conta dessa dívida, existem ações judiciais e o serviço de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos do município só não estão suspensos por conta de uma decisão concedida em caráter liminar pelo nobre magistrado desta comarca. Assim, o presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar o pagamento desta dívida, que é em conteste, de forma que os serviços que são fornecidos à população não sejam prejudicados. Além disso, o município sai da situação de inadimplência e não fica mais à mercê de novas cobranças ou até mesmo de outra decisão judicial que entenda para a regularidade do débito e a suspensão do serviço de energia dos prédios municipais. Por isso, o parcelamento é a alternativa existente para que o município fique em situação regular com a empresa de energia, ao tempo que preserva os já escassos recursos públicos, aplicando-os em serviço para a população, a exemplo dos já prestados nas áreas da saúde, educação e assistência social. Certo de ser honrada com a elevada compreensão de vossas excelências e, consequentemente, com a aprovação do projeto de lei, antecipo sinceros agradecimentos com estima e consideração, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal.
Como o projeto foi lido, eu abro o espaço para os vereadores que quiserem discutir. O espaço, a tribuna está livre.
Senhora Presidente, de antemão a oposição vem aqui se manifestar já contrário a esse projeto de lei. Esse vai ser um entendimento dos demais vereadores. A princípio, por se tratar de um parcelamento tão longo, né, que a gente não tem ainda dados concretos para nós avaliarmos o impacto que haverá em gestões futuras, sendo que é 15 anos de parcelamento. E se a gente se ater atentamente ao termo de parcelamento, a gente vê que o benefício para o município não vai ser tão real assim, já que o débito real é R$398.854,66, sendo que só de juros, nesses 15 anos, o município irá pagar R$462.000 só de juros. Então, o impacto financeiro para as futuras administrações, eu creio que vai ser grande, né? Então, desde já, os vereadores da oposição se manifestam contrário, mas vai ser aprovado, né? A situação tem a maioria.
Então, eu vou discutir, falar um pouco aqui do projeto. Algum outro vereador vai se posicionar a respeito deste projeto? Eu vou me posicionar.
Quero assim, inicialmente, cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores, em nome do nosso secretário Jesse James, aos amigos, aos ouvintes que estão sintonizados nessas emissoras, dizer que venho a esta tribuna defender este projeto de lei 03/2017, de 30 de março de 2017, a minha defesa é só uma forma de repassar informações à população, que é apenas um parcelamento do débito que o município hoje se encontra, né? Um débito oriundo da contribuição, né, de iluminação pública, a COSIP, que é o valor de praticamente R$400.000. E esse parcelamento, para que não haja e não traga nenhum benefício para a atual administração, foi parcelado em 180 meses. A semana passada, nós aprovamos o parcelamento também dos débitos de iluminação, débito da energia, dos órgãos de algumas secretarias. E esse aqui é simplesmente só da iluminação pública. Creio eu, e respeito e entendo o posicionamento do vereador Martinei, da bancada da oposição, em votar contrário, mas eu quero assim garantir aos nobres colegas vereadores que este parcelamento com certeza não irá trazer nenhum prejuízo às novas gestões, porque os próximos gestores irão ter que assumir esse débito. Então, é melhor parcelarmos um débito que a atual administração tenha condição de pagar em dias, do que esse débito, esse parcelamento ser feito em menos meses e acarretar a sua administração e as administrações futuras. Porque o reflexo desse parcelamamento de quase R$400 mil é de débito que ela encontrou, que a atual administração encontrou no nosso município. Então, é um projeto simples. O que eu informo à população foi a maneira mais correta que a atual administração encontrou para não prejudicar a nossa iluminação pública do nosso município, os setores, as secretarias do nosso município, foi parcelando os débitos em 180 meses. É um período longo? É, mas vai ficar uma parcela significativa que a prefeitura tem condição de arcar com as despesas e com o parcelamento mensal, o seu custo mensal dessa nova gestão. Então, resumindo aqui este projeto, é simplesmente isso. Então, eu quero assim dizer e pedir aos colegas vereadores que tenho certeza que analisaram esse projeto, foi entregue na segunda-feira, semana passada. A prefeita Neidinha está precisando de levar esse projeto aprovado essa semana para Teresina, para que realmente a Eletrobras, né, venha arcar com seu serviço de qualidade, atendendo todos os prédios públicos do nosso município e atendendo a iluminação pública que dá direito, que a nossa população tem direito. Então, já me manifesto favorável a este projeto, por entender que foi a forma mais viável, a forma mais correta que a atual administração encontrou para não prejudicar a sua gestão e ter condições de arcar com esse parcelamento e também arcar com as suas faturas mensais, as suas despesas mensais da iluminação pública. Aqui eu encerro as minhas palavras.
Neste momento, eu coloco o projeto. Vou ler logo o parecer, né? Leio o parecer para nós colocarmos em votação.
Parecer conjunto 03/2017. Parecer ao projeto de lei 03/2017. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 03/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre parcelamento de débitos oriundos da contribuição para o custeio da iluminação pública COSIP, vencidas até o dia 31 de março de 2017. Da previsão legal. O artigo 95, a Lei Orgânica do Município de Guadalupe, prevê em seu inciso 9º que compete à Câmara Municipal autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. No inciso 11, institui aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistenciais e culturais, e no artigo 133, sobre as atribuições do prefeito municipal, inciso 25, que regimenta, que contrai empréstimos e realiza operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Os três votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 95, 9 e 11 e 133, 25, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela aprovação. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe Piauí, 10 de abril. Comissão de Legislação, Justiça e Retorno Final e a Comissão de Orçamento e Finanças. Francinete, Lima da Costa, favorável. Tarles Santo, favorável. E Odaí, contra. Comissão de Orçamento e Finanças, Adão Moura, favorável. Francinete, favorável. Marcelo Mar de Pinto Mota, contra.
Neste momento, coloco o projeto em votação. Vereador Tales. Microfone. Cadê o Baiano? Cadê o microfone dali? Vereador Tales Santos.
Favorável, presidente.
Vereadora Francinete Lima da Costa.
Conforme o parecer.
Vereador Adão Moura.
Voto a favor, presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Voto contra.
Vereador Odaí Holanda.
Contra.
Vereador Martinez Geone.
Voto contra.
Vereadora Luciana.
Voto sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Eu já adiantei o meu voto, também favorável. Então, neste momento, o projeto foi aprovado. Como eu quero, assim, colocar o projeto em segunda votação. Caso algum vereador que já se manifestou, que já se posicionou, quer mudar o seu voto, se não, permaneça como está e eu declaro aprovado o projeto em primeira e segunda votação, com 6 votos favoráveis e 3 contrários. Como a nossa pauta foi concluída, o projeto já foi votado, nesse momento vamos abrir espaço para os vereadores que quiser fazer uso da palavra, que faça a sua inscrição. Quem vai usar da palavra hoje na nossa sessão? Odaí, Holanda. Vamos lá, amigos. Nós devemos lembrar que nossos ouvintes estão em casa esperando o nosso posicionamento. Alguém mais do plenário usará da palavra? Se não, vou passar para a mesa diretora para inscrição. Só o Adaí até agora. Vereador Marcelo, Martinei, Francinete, Adão. Marcelo Mota. Outro mais? Senão eu vou encerrar a sessão do plenário. Nem outro mais vai usar a palavra? Vereador Jéssica. Encerrou. Luciana. Ah, tá bom, Martinei. Vereador, dessa vez nós vamos. Da próxima a gente. Luciana Martins. Então, eu convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Martinei Geone. Desculpa, Odaí, falando aqui com o vereador Aldair.
Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente, em nome da qual saúdo todos os colegas aqui presentes, público aqui presente no nosso plenário, saúdo em nome da nossa amiga dona Sônia, os que nos ouvem pela Facebook do Francinaldo, TV Guadalupe Web e pela Rádio 104 FM, meu cordial boa noite. Iniciar parabenizando a iniciativa do grupo de teatro que nos procurou hoje. Tivemos a reunião na sala da presidente, em qual os vereadores se comprometeram a dar sua contribuição. É um passo importante para a cultura do nosso município, onde esses jovens estão trabalhando a paixão de Cristo e com esse trabalho ocupam as mentes que deixam longe de coisas que possam levar para um caminho ruim. Acho muito importante parabenizar esse grupo pelo projeto, pelo trabalho. Parabenizar também aqui a audiência pública que foi realizada na última quarta-feira, na qual foram tratados o tema da campanha da fraternidade, foram discutidos alguns temas locais. Eu tive que me ausentar durante a audiência pública e não tive como manifestar o meu posicionamento pessoal com relação a algumas questões que foram levantadas durante essa audiência pública. Eu entendo que alguns temas que foram aqui discutidos, tenho o meu entendimento pessoal de que a produção de alimentos ela deve existir de forma sustentável. Foram levantados alguns questionamentos sobre a poluição do lago e sobre eventuais danos também que possam estar sendo causados no meio ambiente, pela produção nos platores, eventual uso de agrotóxicos. Eu entendo que, como é uma necessidade do ser humano de se alimentar, e é praticamente impossível se produzir alimentos sem que haja algum dano para o meio ambiente, deve ser levantada a questão da sustentabilidade, de se buscar um meio de se produzir os alimentos de uma forma que agrida o meio ambiente o menos possível. Essa questão da eventual poluição do lago, eu entendo a preocupação da população, mas eu acho que deve ser feito um estudo mais detido para se verificar se há realmente alguma poluição e se essa poluição, caso esteja ocorrendo, é da criação do peixe. E se eventualmente for verificado que está ocorrendo esse problema, que se busque uma maneira de que essa produção seja feita sem que haja danos ao meio ambiente, conciliar tanto a produção como o respeito ao meio ambiente. Gostaria de ressaltar aqui hoje também que estive junto com o vereador Martinez, o presidente do Partido dos Trabalhadores, professor Elias, que foi reconduzido ontem ao cargo, e o Edvan Matos. Estivemos presentes ali na cidade de Marcos Parente, no encontro regional do Partido dos Trabalhadores. Apesar de não ser dos quadros do PT, estive lá presente, por ser do PDT, um partido de esquerda que tem uma ideologia parecida. E lá a gente pôde ter contato com os deputados, o deputado federal Assis Carvalho, deputado estadual Fábio Novo e vereador Martinez. Gostaria de ressaltar aqui um ponto importante da fala do deputado Assis Carvalho naquela ocasião. No momento em que ele repassou para os presentes lá as atrocidades que o governo golpista do Michel Temer tem feito com o povo brasileiro. E que agora, véspera de feriado, quer tentar aprovar, sem que a população saiba, um projeto de lei que vai pôr fim a todos os direitos trabalhistas do povo brasileiro. O povo brasileiro não vai mais ter direito trabalhista e o governo federal está tentando empurrar isso goela abaixo da população, na surdina, sem que o povo saiba. Agora, com esse projeto, caso seja aprovado essa semana, o trabalhador vai ser muito prejudicado, porque o que vai prevalecer vai ser o interesse do patrão, porque conforme esse projeto de lei prevê, vai valer o negociado sobre o legislado. O que vai valer é o que o patrão negocia com o empregado. A lei não tem validade nenhuma. Vai chamar aqui os sindicatos, vai chamar aqui, eu sou o patrão, eu tenho a caneta, e aí? Como é? Quem manda sou eu. Isso é muito danoso. Temos que acompanhar como vai atuar os parlamentares federais de perto, para que esse dano à nação brasileira não possa ser feito. E ainda cria mais, cria o chamado contrato por hora. O trabalhador não vai mais ter os seus direitos trabalhistas de rescisão, porque ele vai ser contratado por hora. Vem, necessito de você aqui para trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim 10 horas. Te pago aqui as suas 10 horas sem direito à rescisão, a nenhum direito trabalhista. E, vereador Martinez, o deputado Assis Carvalho esclareceu muitos pontos sobre esse projeto de lei e falou também sobre a falta de ideologia partidária que temos hoje na nossa nação, onde muitos que criticam o PT o fazem, mas querem pegar carona na popularidade do governador Wellington Dias. A nível nacional, foram os que apedrejaram a nossa presidente, votaram a favor desse impeachment, que foi um golpe duro contra a nossa nação, e aqui no nosso estado querem andar abraçado com o nosso governador para levar carona na sua popularidade. Os parlamentares, os políticos, têm que ter a sua ideologia política, têm que ter seus pontos firmados. Não adianta lá em cima estar defendendo uma coisa e aqui embaixo querer demonstrar outra. Hoje também eu gostaria de ressaltar uma fala, uma reflexão que eu deixei na sessão passada, em que eu citei o eminente escritor Ariano Suassuna. Naquela ocasião, vereadora Luciana, eu não me referia exatamente, simplesmente, pura e simplesmente, a voto. A reflexão que eu deixo para o povo da nossa cidade é que a mudança administrativa, ela independe de quem esteja à frente da gestão. Porque, assim como prevê a nossa Constituição, quem tem a legitimidade do poder é o povo. O povo é o detentor do poder. Os que estão à frente da administração o exercem em nome do povo. Portanto, o povo, como detentor do poder, pode sim exigir uma mudança de postura da administração. E hoje eu vejo que a administração hoje está muito fantasiosa. E isso a população pode, como detentora do poder, exigir mudanças. A gente hoje vê muito marketing, muita publicidade, mas de fato a gente não está vendo essa mudança tão efetiva como se propaga. Uma coisa é certa, vereador Adão Moura, você, como discípulo do ex-governador, ex-senador, hoje prefeito da Parnaíba, Mão Santa, que ressurgiu das cinzas, atentai bem. O que hoje nós vemos em Guadalupe é ressurgimento de uma figura que há bastante tempo estava sumida, que é a do bajulador, né, conhecido popularmente como Tiú, que hoje é o que nós vemos em nossa cidade. Isso é muito perigoso para a administração, porque assim como Mão Santa dizia, ele que é um discípulo que também deve ter lido muito o livro Príncipe de Maquiavel, de 1513, uma célebre obra que trata dessa ligação do governante com os governados. E Maquiavel, em sua obra, ele relata: livrai-vos dos bajuladores, porque muito comprais ao governante ser elogiado. E isso faz com que o governante ache que está tudo certo e não veja os seus próprios erros. Mas os erros estão vindo, estão sendo apontados pela oposição. E nós, bancada da oposição, que batemos duro contra o decreto 007/2015, que previa o aumento da taxa de iluminação pública de 7 para 15%, hoje estamos vitoriosos, porque a prefeita revogou o decreto 007/2015. Digo que essa não é uma vitória da oposição, mas uma vitória do povo de nossa cidade, que não vai ter mais que pagar por esse abusivo aumento na taxa de iluminação pública.
Vereador, então, daí me conceda uma parte.
Pois não, vereador.
Vereador, no dia da votação desse projeto, o senhor estava na capital, não se encontrava aqui, e eu e Marcelo Mota nos posicionamos contra, né? E aí explicamos para a população, de fato, comprometeria muito o município. Então, quero, em nome do Marcelo Mota, parabenizar a sua atitude, que procurou Teresina, os órgãos competentes, e de uma forma ou de outra, a prefeita reveu o que o município poderia ser prejudicado nesse sentido e revogou o decreto. Parabenizamos pela sua atitude, você que é advogado. Obrigado.
Obrigado, vereador. Portanto, finalizo deixando essas palavras para o nosso povo. Não vai ter aumento na taxa de iluminação pública. O decreto 0015, que revogou o decreto 007, já foi publicado, e vejo com muito, assim, respeito essa atitude da prefeita, que reveu esse ato e viu que tinha sido um decreto falho, que era, na minha opinião, inconstitucional, ilegal, e o povo de Guadalupe não vai ter que pagar por esse aumento. Boa noite, muito obrigado.
Convido neste momento o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores aqui presentes, quero cumprimentar também o público aqui em nome do nosso amigo Ribeiro, quero também cumprimentar os ouvintes da rádio Cidade Luz FM 104,9, cumprimento também os internautas do blog Francinaldo Publicidades e do Guadalupe Agora. Meus senhores e minhas senhoras, hoje eu quero iniciar o meu pronunciamento abordando sobre o reajuste do salário dos professores de 7,64%, que ainda não foi pago pela excelentíssima senhora prefeita aos nossos professores. Eu queria uma explicação aí por parte do líder da prefeita e da bancada da prefeita, o motivo de não ter sido pago o reajuste de 7,64 aos nossos queridos professores. E também o retroativo, que não foi pago, né? Outro assunto é que eu estou sendo cobrado por alguns servidores com relação ao salário do mês de dezembro, que o ex-gestor, o senhor prefeito, ex-prefeito Ale Mouzinho, deixou nas contas do agendado do município o valor de R$ 117.793,00 e alguns centavos, para ser pago aos servidores do município. E até agora o dinheiro sumiu, ninguém recebeu os seus salários. Eu também queria uma explicação por parte da bancada da prefeita. Outro assunto é que hoje completa 100 dias de uma nova gestão e os resultados estão aí. Os bairros da cidade cheios de matos, as ruas escuras, um governo de pouco para poucos, ou seja, um governo de propaganda enganosa, no qual a rejeição da administração está altíssima. É assim que estão construindo uma nova história? Aproveito aqui também este momento para registrar que na última quarta-feira estive na cidade de Teresina, na qual eu tive uma honra de participar da solenidade de posse de dois amigos nossos aqui conterrâneos, o Sérgio Ricardo, filho do seu Júlio, e o Gilson, Gilson de Araújo Lopes. Ambos tomaram posse como... O Ricardo foi empossado como Departamento de Operação Regional de Teresina, da CHESF, da empresa CHESF. E o Gilson de Araújo Lopes, chefe de divisão de transmissão de Teresina. Então, eu quero aqui parabenizá-los pelos respectivos cargos. São dois filhos de Guadalupe, amigos nossos aqui de infância. Estão de parabéns. Quero tornar público aqui o fato, como já foi dito aqui pelo nobre vereador da Yolanda, o fato da revogação do decreto de número 007 por parte da prefeita, tornando sem efeito o aumento da taxa de iluminação pública, anteriormente fixada em 15%, um aumento que seria sentido por toda a população, especialmente aquelas mais carentes. E para finalizar as minhas palavras, eu quero aqui parabenizar a um grande amigo meu, o meu compadre, o Fabiano Santiago, que hoje completa mais um ano de vida. Meus parabéns, Fabiano, que Deus te proteja hoje e sempre. Aproveitando aqui, quero parabenizar também o meu amigo, o seu Zé Maria Messias, que no último sábado eu pude estar presente em seu aniversário, lá no, na localidade Prata, na casa da dona Zumira. E aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, ao meu pai, o ex-vereador José Mota, que está agora nos ouvindo. Quero também saudar aqui a minha tia Eliette, que está ali também com seu rádio ligado, ao meu compadre Manuel Filho, também que está lá com seu rádio ligado, ouvindo aqui as nossas reivindicações. E meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Neste momento, convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Quero cumprimentar também os internautas que nos acompanham pelo Guadalupe e pelo blog Francinal de Publicidades. Quero também cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem através do rádio, em suas residências aqui na zona urbana, saudando a senhora Soledade, minha comadre. Cumprimentar todos os sítios, fazenda, a zona rural, as pessoas que encontram na zona rural desse município, um modo particular, a comunidade Barra do Rancho, abraçando aí a nossa amiga Luzimar e o Anunciato, sempre na sintonia. Inicialmente, exalto aqui o nome de Deus e agradeço a Ele pelo dom da vida, por essa oportunidade. Quero agora, no início da minha fala, defender os meus dois indicativos apresentados nessa noite. O primeiro dele trata-se da manutenção da estrada que liga ali o bairro Coqueiro ao bairro Vila Boa Esperança, né? É uma estrada carroçal, há muito tempo não acontece a manutenção, então com a forte intensidade das chuvas, existe lá muita poça de lama, o mato. Então a gente solicita aqui à Secretaria de Infraestrutura, o indicativo vai até a mesa da prefeita, para que ela possa tomar providência na questão do pissarrar aquele acesso da Vila boa esperança ao bairro Coqueiro, sendo que a maioria das pessoas que trafegam por aquele local são pessoas carentes, pescadores, enfim. Fica aqui a solicitação. O segundo indicativo trata-se do apoio ao esporte e aos jovens de nossa cidade, que habitualmente nesse período que se aproxima o 1º de maio, eles costumam ensaiar, aliás, treinar na pista de cross, a competição do motocross, que sempre é realizado no 1º de maio. Então a gente tem observado, são muitos jovens que se aventuram, lá tem muito mato, o mato está muito alto, o percurso lá está precisando ter a manutenção, então cabe à prefeita agilizar o mais rápido possível, uma atenção especial sobre a recuperação e a limpeza da pista de cross ali na Vila Parnaíba, tendo em vista, sim, a aproximação do 1º de maio, no próximo mês aqui em nossa cidade. Outro assunto abordado nessa noite, eu queria registrar nos anais dessa casa, é parabenizar os organizadores da audiência pública, né, sobre a agressão aos biomas brasileiros. Né? Foram várias instituições que se organizaram e organizaram uma conferência com grande participação da população de Guadalupe. Né? Foi um espaço de informação, de esclarecimento e que eu espero que não fique só no papel. E, aliás, que realmente seja feito um relatório e enviado aos órgãos de fiscalização ambiental no Estado e, se for o caso, em Brasília. Que neste documento também seja acrescentado, senhora presidenta. Eu estive que me ausentar da audiência, não pude ficar na hora do debate, por motivo de um problema na família, que a gente possa registrar nesse documento um repúdio, uma posição contrária sobre a questão da forma que a Progresso vem colocando os agrotóxicos, os venenos, os inseticidas em suas plantações. Né? E essa observação tem que ser feita. Foram duas empresas que era necessário estar aqui, a Chesp não veio, não compareceu, não sei se justificou, não veio nenhum representante, e nem a Progresso, que hoje está instalada ali do lado do Lago da Boa Esperança, cultivando a soja para semente, para produzir lá em Uruçuí. Então, assim, hoje é a Progresso que usa esse avião pulverizador, que passa, às vezes, por cima da plantação de soja, mas o lago fica muito próximo. As plantações de banana ficam muito próximas. A cidade de Guadalupe fica muito próxima dessa plantação de soja. Então, assim, eu quero relatar aqui um fato que aconteceu em nossa cidade. Nos últimos dias, nos últimos 20 dias, a cidade de Guadalupe foi surpreendida pela notícia que duas jovens, bastante conhecidas jovens, com pouco mais de 20 anos, foi dado o diagnóstico de CA. Então, se faz o tratamento lá em Teresina. Então, assim, não adianta nós, os vereadores, os representantes do povo de Guadalupe, fechar os nossos olhos e dizer que o progresso justifica, mas, em muitos casos, que tem que ser revisto. A questão da água da Boa Esperança, do lago, foi bem explicada aqui, tanto pelos pescadores, quanto pelo o produtor da tilápia. Análise, já foi feita uma análise, foi coletada outra análise da água, né? E vamos aguardar o resultado. Então, não vamos se precipitar nesse sentido. Agora, com relação a esse avião pulverizador, que passa constantemente em nossa cidade, ali na aproximação da... Então, a Câmara Municipal tem que ver com calma, procurar os representantes da Progresso, para que possa haver um entendimento, que seja colocado os produtos de outra maneira e não da forma que vem sendo. Outro ponto nessa noite, eu não poderia deixar de
vereador,
citar...
Vereador, não, presidente. Só uma parte. Gostaria de informar a Vossa Excelência que em relação à empresa Progresso, já foi chamada a atenção, a SEMAR, o representante que veio, foi informado dessas condições que eles estavam pulverizando, né, as plantações, e o representante da SEMAR deixou bem claro que se caso venha acontecer outra vez, será penalizado a empresa e que a área que eles têm não era necessária essa forma que eles estavam fazendo. Então, quero assim informar a você que essa preocupação já houve, já aconteceu, o representante da SEMAR, que é o órgão competente, também já está informado. E o nosso secretário de Meio Ambiente, o Chico Patrício, no momento que avistou, foi informado, foi lá tomar as providências cabíveis e chamaram a atenção do responsável E a mesma, a própria empresa foi convidada a participar da nossa audiência, mas não vieram. Mas vamos aguardar, né, e ficar atentos. E o que eu quero passar à população, que essas informações não devem ser esperadas só pelos os políticos, nós que somos representantes, a população tem esse poder de informar, procurar o secretário, procurar nós vereadores, e tem um telefone que eu, na próxima sessão, irei informar, que eu anotei na minha outra agenda e não está aqui neste momento, para que a população, no momento que souber e ver, ligar para este número, que a empresa, o órgão responsável, irá tomar as providências cabíveis. Obrigada.
Ok, obrigado, senhora presidente. Outro assunto abordado nessa noite trata-se da transmissão do sinal de TV em nosso município. A grande maioria da população de Guadalupe não dispõe em sua residência de antena parabólica do transmissor, né? Então ainda é aquela tradicional sistema. Então algumas pessoas têm nos procurado para a gente registrar aqui nos canais e solicitar providência com relação ao canal da Rede Globo, se encontra muito baixo, e SBT, a imagem não está muito boa. Então a gente solicita o rapaz responsável pela manutenção da questão do sinal de TV na cidade, que busca a prefeita municipal, que, se for o caso, a compra de equipamentos, que providencia ao mais rápido possível. Eu não poderia deixar também de citar aqui e registrar aqui a minha indignação o fato da forma que se encontra o cemitério público de nossa cidade. Vereador Adair, eu estive na sexta-feira lá no cemitério e acompanhei há um mês atrás nas redes sociais que o roço seria feito lá nas instalações. Então realmente eu vi o roço, foi feito, mas em torno do muro, na primeira entrada. Ou se você deparar em entrar visitando os túmulos, vereador Adamor, é muito carrapicho, é capim. Teve um relato lá do próprio funcionário, que tem pessoas que têm adquirido sepultado, que já providenciaram a própria limpeza dos túmulos, contrataram até pessoas para limpar. Porque nos últimos 8 anos eu nunca vi a situação que se encontra hoje o cemitério público de nossa cidade. Então eu sei que existem outras prioridades, mas vamos ter um respeito, vamos ter um zelo pela questão dos nossos entes queridos. Então fica aqui registrada essa indignação e que a prefeita também busque solucionar. A gente teve a informação lá no espaço onde a gente estava na sexta-feira, no cemitério, o pagamento dos contratados. O vereador Marcelo Mota já... informações que tivemos de pessoas, já está chegando no segundo mês e alguns contratados não receberam seu salário. Então a gente tem observado as nomeações, não tem ainda um grande número que dê para atrasar o pagamento do povo contratado, principalmente aqueles mais humildes, que são zelador, que são limpador de fossa, que são capinador de rua. Então que a senhora prefeita do município busque juntamente ao setor competente de finanças regularizar o mais rápido possível o pagamento dessas pessoas contratadas em nossa cidade. A gente fala isso porque a gente é procurado, eu estou diariamente aqui na Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, de 11h30 até 12h30. Então, o cidadão que quiser falar comigo, estou à disposição. Então, por fim, quero concluir a minha fala nessa noite, registrando aqui, parabenizando a toda a militância do Partido dos Trabalhadores, por, nesse Brasil afora, no último domingo, ontem, por renovar os seus quadros nos municípios e no Brasil e no Estado, né? Aqui no município de Guadalupe foi reeleito o professor Elias, vereador Tarno, para comandar a nossa sigla, né? Juntamente com a equipe de 12 pessoas do Partido dos Trabalhadores no Carlos Franco, onde houve essa eleição. E a nível de estado foi eleito o nosso deputado federal Assis Carvalho, um deputado que se destaca no Brasil afora pelos seus posicionamentos, pelas suas colocações e pela forma de defender o trabalhador rural, defender as pessoas mais humildes. Então foi reeleito Elias em Guadalupe para presidente do PT e o Assis Carvalho para presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Então fica aqui esse registro nessa casa. Era tudo que eu tinha nessa noite, senhora presidente. Obrigado.
Nesse momento, convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Todos os ouvintes da 104.9, todos que acompanham o portal Guadalupe Agora, a web, ao Francinal de Publicidades, todos localizados na zona rural do nosso município, zona urbana, em nome da mesa presidente, vereadores presentes, vereadoras, público presente, meu boa noite. Hoje eu venho aqui, primeiramente, solicitar da Prefeitura a sinalização das principais vias públicas do nosso município, criando também um projeto Pé na Faixa, incentivando a educação do trânsito a fim de evitar acidentes a todo o nosso povo guadalupense. Solicitar também da Prefeitura construções de paradas de ônibus para permitir aos passageiros, alunos, aguardarem tranquilo e comodidade a chegada dos ônibus, sujeitando a variação de temperatura, pressão, ventos e umidade e chuva. Aqui também, aproveitando, diante da indicação do excelente, sua excelência vereador Martinez, quanto à pista de motocross, tenho em vista também um projeto já iniciado para que possamos nomear aquela pista de motocross a um jovem querido que, pelo destino da vida, destino de sua vida, Deus o levou, juntamente com a sequência de uma trilha em nosso município, que foi o Francisco Wesley Corrêa Lopes, filho da dona Maria Olívia. Um jovem que sempre gostava, participava, era amigo nosso. E por infelicidade, força do destino, veio a óbito, consequência do acidente automobilístico. Então, logo em seguida iremos apresentar esse projeto. Aqui também, quero parabenizar o grupo de teatro. Assim eles merecem o incentivo e o apoio de todos nós dessa casa, como já iniciamos esse apoio. Em relação ao piso salarial, ao reajuste, só avisar que vai sair uma folha complementar para que possa ser legalizado todo o pessoal em razão do piso. E hoje eu trouxe aqui um documento do FNDE para você avaliar o tamanho do interesse que o gestor tinha com o povo que recebemos hoje. Prezada gestora, o município de Guadalupe tem pactuado com o FDNE o termo de compromisso PAC 28970/2014 para a construção de uma unidade educação infantil, uma creche. Na data de 26/11/2016, o senhor Wally Rodrigues Mouzinho solicitou o cancelamento desta obra, conforme pode ser verificado no CIMEC módulo obras 2.0 da aba de solicitações. Considerando as eleições ocorridas e a possibilidade de novas gestões, pedimos a confirmação de solicitação de cancelamento para dar continuidade à extinção do instrumento. O município deverá manifestar-se através do ofício assinado pelo prefeito municipal sobre a continuidade do termo de compromisso, enviando através deste e-mail. E quero aqui avisar e antecipar que desde já, automaticamente, assim que a prefeita tomou conhecimento, e já saberíamos, a gente já tinha um conhecimento que o prefeito tinha devolvido por falta de interesse, e aí a prefeita já enviou automaticamente o ofício para que o povo guadalupense possa receber, enfim, essa creche tão sonhada pelo o povo guadalupense, principalmente aqueles mais carentes. Aqui também, nesta noite, eu quero aqui, e o reconhecimento de todos nós, e sabermos da grande dificuldade, e não vamos aqui estar todas as sessões falando, tentando justificar um erro com outro, até porque eu não vejo um erro. A dificuldade é grande. Onde você tem 4 anos pela frente, a prefeita tem, em apenas 3 meses é muito difícil ela solucionar os problemas. Eu sei, principalmente quando os problemas são grandes. São muitos os problemas. Hoje, para onde você vê, eu não vou nem falar os problemas que eu já falei antes. Eu não vou ficar aqui só repetindo a mesma coisa, que o povo não quer isso. O povo quer a solução. Mas para onde você olha, você vê um problema. Os tratores estão quebrados, os carros, os pneus estão todos carecas. Então a dificuldade é muito grande no município. Às vezes a gente para e olha, por onde vamos começar? A cidade está escura. Eu não vou dizer que a cidade é uma maravilha, que... Não, a cidade está escura. Tem ruas esburacadas, o mato está enorme. Agora, temos que ter a consciência e saber que isso é coisa que já, esse buraco não foi criado de janeiro para cá, não. Nem o mato começou a nascer de janeiro para cá. Esse mato já vem desde outubro, novembro, e eu estou com 8 anos acostumado com esse mato. Agora, não quero continuar com esse costume, não. Eu quero a solução desse mato, desse lixo que vem atormentando o nosso povo. E é esse o compromisso que eu quero aqui dizer, que eu tenho certeza, vereadora, que até... chato, um vereador passar o ano todo dizendo vai ser solucionado, mas em 3 meses vamos ter um pouco de tolerância que as coisas vão chegar, até porque já tem ações concretizadas, benefícios já citados e vistos a todos aqueles que só enxerga quem não quer ver, só não vê quem não quer enxergar, quem bota a vida nos olhos. Mas você vê uma das maiores conquistas que já foi hoje aqui, conquistas futuras, é o ICMS do município, que foi uma luta grande do deputado. O prefeito foi a Brasília, esteve com o deputado, esteve com o presidente da Câmara Federal, esteve com o presidente da República, já foi inclusive sancionado o projeto em relação ao ICMS, que a partir de janeiro, mais tardar janeiro, o município vai para 1,54, né, vereador? Ou seja, o município recebe em média de R$400 mil ICMS, vai receber 1,5 milhão a 1,6 milhão só de ICMS, e quem vai receber isso é o povo. O povo vai receber esse benefício. Todos nós receberemos esse benefício. Hoje a saúde você vê. Eu não recordo em 8 anos quando foi feita cirurgia naquele hospital. E hoje o hospital faz cirurgia. Que nem eu falei, até esterectomia, é uma cirurgia delicada, foi feita no hospital de Guadalupe. O raio-x, está com o médico 2 anos, vai voltar, o raio-x vai funcionar próxima semana, e chegou o final do ano, o Alan entregou à prefeitura e nada de raio-x funcionar. E ele ainda se encontra sem funcionar. Mas a prefeita já procurou Teresina por conta de um aparelho que ela, se for preciso, ela compra até do salário dela. E o pessoal vão vindo ao treinamento e esse raio-x, dentro de alguns dias, vai funcionar. Em relação ao transporte, uma ambulância que recebemos, a prefeita recebeu, correu atrás, foi em Brasília, descobriu que tinha essa ambulância, vereador Adão. Há muitos anos, essa ambulância lá, esperando o prefeito receber, mas falta de interesse, essa ambulância nunca chegou. Veio chegar na gestão da prefeita, não foi porque ela pediu, não foi porque mandaram para ela, essa ambulância já estava lá aguardando o prefeito ir pegar. Outra ambulância, aquela do acidente, que foi sucateada, que pegaram as peças dela na oficina, vai ser gasto na média de R$40 mil a mais naquela ambulância. Inclusive estive semana passada na Mardisa, na Mercedes, estive lá com a prefeita, e já foi pago. Terça-feira as peças chegam, são 3 dias para montar, ou seja, amanhã as peças chegam em Teresina e vão ser montadas, e a ambulância vai vir para Guadalupe seminova, estado de zero. Outra ambulância que está chegando esses dias, provavelmente na próxima semana, coincidentemente junto com a outra, uma Amarok, ofertada através da luta do deputado estadual Jorge Neto ao hospital local, em parceria com o governo do estado. Então são essas coisas que a gente tem que ver, a gente tem que olhar, porque a dificuldade nós sabemos também, o povo está vendo, os vereadores todos estão vendo, o mato que está na rua, e não é mato de agora não, em razão do cemitério. Realmente em 8 anos eu não vi o cemitério daquele jeito não, eu vi pior, porque teve época lá, meu amigo, que era escuro, você não viu uma lâmpada, não tinha uma lâmpada acesa, escuro, mato no meio da canela, o bebedouro, uma coisa fora do sério. Então, vamos tentar, vamos organizar a casa. Eu sei que a dificuldade é grande e quero aqui dizer que todos os contratados, efetivos e comissionados, todos estão com seus salários em dias. É porque às vezes uma pessoa traz informação para o vereador e às vezes é um eleitor uma coisa e às vezes tem aquela preocupação do vereador em passar informação, mas às vezes sem tomar o conhecimento é real do que está acontecendo. Mas também é louvável a cada vereador que me antecipou. Em relação à educação, dobraram a quantidade de alunos, dobraram no nosso município. Então, com o mesmo recurso do ano passado, ou seja, a quantidade de alunos dobraram, foi necessário mais inspetor, foi necessário aumentar a limpeza, aumentar a merenda escolar, tudo com o mesmo recurso do ano passado. Então, tudo isso se torna, dificulta mais ainda a gestão devido ao momento de crise que nós passamos. Agora eu tenho certeza, e eu não quero aqui, vocês podem ter certeza que o vereador aqui não vai ficar até o final do ano só se lamentando, dizendo calma, vamos ter um pouco mais de calma. Mas eu quero dizer, as medidas quanto à iluminação pública e a limpeza do nosso município estão sendo concretizadas, 90% já irão ser iniciadas provavelmente a partir de segunda-feira. Então, independente de qualquer coisa, a nossa intenção, eu tenho certeza que é a dos novos vereadores, é a melhoria do nosso povo. E às vezes, como eu falei, o eleitor traz uma informação para a gente E a gente, às vezes, é claro que a gente tem que trazer para a tribuna. Às vezes o vereador não tem nem a preocupação, às vezes, de procurar para ter aquela informação concreta. E é um direito, claro, tem que ser respeitado também a informação. Mas estamos aqui para trazer, deixar bem claro o que é que está acontecendo dentro do nosso município. E aqui também, em relação a algo que foi citado também, em relação a pessoas que estão, ao governo ser um governo totalmente diferente, é porque tudo é diferente. O prefeito não é mais um homem, hoje o prefeito é uma mulher, é uma pessoa de família diferente, é uma pessoa que tem uma personalidade diferente, é uma pessoa que tem uma cultura diferente, amigos diferentes. E em relação a tio, eu não vou nem falar, porque é uma expressão até um pouco desrespeitosa, mas é porque o costume já da família é de barriga cheia, é as portas abertas, todos aqueles que cheiram entram, tomam uma cerveja, bebem uma água, comem a carne assada, todo fim de semana aqui acolá faz um churrasquinho, e quem quiser participar, chega, todo mundo é de casa, todo mundo é bem aceito. Acabou aquele tempo de choradeira, ele não pode mais chorar, não. A gente tem que solucionar os problemas, que é isso que o povo quer, a solução dos problemas. E a solução não vai ser minha, não vai partir de mim, não. São todos nós, nós vereadores, de mão dadas, e aguardar e solicitar da gestão para que ela possa solucionar os problemas. E vamos ter fé que os problemas vão ser solucionados. E só finalizando aqui, estou bem com um amigo meu do projeto hoje, e ele olhou para mim e falou: é, vereador, que ele é muito crítico. E é um cara altamente coerente. Tudo. Ele chegou e falou: é, vereador, eu não votei, não. Minha filha e minha mulher votaram na Neidinha. Mas eu estou vendo a cidade assim, meio um pouco atravessada, mas ainda vou dar um ponto positivo para a prefeita, porque a prefeita está com 3 meses e eu já estou com 8 anos sofrendo, vendo a cidade do mesmo jeito, não, mas ela está um pouco mudada, está um pouco melhor, mas é 8 anos, então o povo não perde a esperança, não. A esperança é a última que morre. O povo acredita, e vamos acreditar, que eu tenho certeza, pela personalidade que eu conheço a prefeita de muitos e muitos anos, eu tenho certeza que força de vontade ela tem e o desejo também ela tem. E ela está correndo atrás para isso, para trazer aqui o resultado concretizado e a solução dos problemas do nosso povo guadalupense. Não de todos, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Obrigado.
Convido neste momento a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Cumprimento a senhora presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento o plenário aqui presente em nome do meu amigo Tantino. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa nos ouvindo na cidade e no interior pela rádio 104,9 FM. E aos que nos assistem pela web Guadalupe Agora. Eu quero aqui mandar um alô para minha amiga Raquel, no bairro Bela Vista, que sempre está ligado, ouvindo as nossas sessões. Inicio minha fala de hoje falando da nossa visita, juntamente com a prefeita Neidinha, ao novo loteamento próximo ao Vila Nova. Com a prefeita Neidinha, na quarta-feira, no dia 5, juntamente com alguns colegas vereadores, estivemos no novo loteamento. Aquela área onde foi doada pela CHESS, a Prefeitura Municipal de Guadalupe. A Neidinha, preocupada em regularizar a situação daquelas famílias, já deu o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Neidinha, juntamente com os seus vereadores, foram até o local fazer a visita naquele novo loteamento. O segundo passo será o recadastramento oficial daquelas famílias que ali tem o seu lote, né, marcado. O terceiro passo será feito o trabalho pelas assistências sociais do município, que irão avaliar cada caso, para que, depois de tudo regularizado, a prefeita ficará responsável em correr atrás de projetos para saneamento básico, a rede de energia, rede de água e pavimentação e muito mais. E a prefeita Neidinha pede àquelas famílias que não construam nada agora, que espere a regularização daquele loteamento. E deixo aqui o meu pedido de calma àquelas famílias que ali têm o seu lote marcado. Que a prefeita Neidinha só tem interesse em regularizar aquela situação e evitar que pessoas que já possuem casas, lote e outros imóveis tirem a oportunidade de quem não tem. Também quero aqui falar da audiência pública realizada na quarta-feira nesta casa, sobre o tema da campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Então, o intuito dessa audiência seria para debater, discutir e ver as maneiras de preservar os cuidados que devemos ter com nossas riquezas naturais. Um dos assuntos que mais foi discutido foi a questão da preservação da água do nosso lago da Boa Esperança, por conta dessas gaiolas que foram instaladas no lago, onde a população já vem fazendo várias reclamações. Esperamos que o problema seja possível, esperamos que esse problema dessa possível contaminação seja investigado, analisado pelos órgãos competentes e que seja feito, e que essas análises sejam feitas em vários laboratórios, não só feitos só em um, dois. Vamos fazer em três, em quatro, em cinco. Vamos buscar a solução. Sabemos que todos os investimentos, empreendimento, empresarial, causam um impacto ambiental muito grande na nossa cidade. Sabemos os pontos positivos, como a geração de emprego e renda no município, direto e indiretamente. Sabemos também do potencial que a nossa cidade tem, mas não podemos fechar os olhos aos pontos negativos. Por exemplo, temos o nosso balneário Belém Brasília, que é um ponto turístico muito lindo na nossa cidade. Que amanhã depois, se continuar ou aumentar essa preocupação da população sobre essa possível contaminação, não irá atrair ninguém a vir ao nosso balneário. Agradeço aqui a todos que motivaram essa audiência, que foi muito produtiva e positiva para o município. Quero aqui falar das minhas indicações. Solicito à prefeita Neidinha que faça a reabertura do posto policial do bairro Coqueiro e do balneário Belém Brasília. Eu tenho certeza que com a instalação do posto policial no bairro Coqueiro, intimidará os vândalos e dá maior segurança àqueles moradores. Estive visitando a praça do bairro Coqueiro e lá pude ver que os motociclistas não respeitam os pedestres. Os pilotos, eles ficam passando em cima da praça, pilotando a moto, né, por cima da praça. Eu acredito que com a polícia, né, o posto policial que fica ali ao lado, intimidará aquele motocicleta passar por cima da praça. E ao balneário Belém Brasília, eu lembro que houve uma plantação de árvore naquela passarela que vai do trevo ao balneário, onde os vândalos, altas horas da noite, quebraram todas as árvores que foram plantadas naquela passarela. Então, isso é um absurdo. Sem falar nos banheiros. Você coloca uma torneira de manhã, à noite está quebrada, né? Isso previne o índice de vândalos, né? Sem falar no índice de droga também. E quero também falar da minha outra indicação, solicitando a prefeita Neidinha, que faça uma garagem municipal para esses carros do município, máquina, ônibus, para evitar que fique exposto ao sol e chuva, né? Já temos a garagem aqui, falta só o teto. É, eu estive aqui nessa tribuna, em outra sessão passada, fazendo uma indicação à senhora prefeita Neidinha, que visse tomar providência sobre a casa de Guadalupe em Teresina. E assim a senhora Neidinha teve a preocupação e a responsabilidade de estar resolvendo aquele problema. Mas, infelizmente, eu vendo algumas imagens aí que andam rolando nas redes sociais, e realmente, aquelas imagens ali, infelizmente, foi a situação que o ex-prefeito deixou a casa de Guadalupe, numa situação desumana, não tem compromisso com as pessoas que ali estão doentes, e realmente, ali foi a realidade que ele deixou. Mas eu quero aqui até aqui pedir, viu, no blog Guadalupe Agora, no portal Cidade Luz, Francinal de Publicidade, que faça umas fotos, imagens da realidade de hoje, como se encontra aquela casa. Vai, né, vereador Jesse? Isso. Vamos mostrar a realidade de hoje. E realmente essas imagens que eu vi aqui na rede social, infelizmente foi aquela situação que o ex-prefeito deixou. Uma situação desumana. Então eu quero pedir aqui os portais, a mídia, que faça a imagem agora da realidade de hoje, como se encontra aquela casa de Guadalupe. Desejo a todos aqui que tenham uma Semana Santa abençoada, repleta de paz, amor, conquista, realizações e tudo na presença de Deus. Boa noite a todos e muito obrigada.
Neste momento, quero assim cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vice-presidente vereadora Luciana, aos nobres colegas vereadores na pessoa do meu amigo Tarles Santos, aos amigos aqui presentes na pessoa do meu amigo João Luiz, aos amigos ouvintes que estão sintonizados na Rádio Cidade Luz FM, que estão também tendo a oportunidade de assistir, ouvir a nossa sessão pela internet Guadalupe Agora, Guadalupe FM Web, TV Guadalupe, Francinal de Publicidade, Facebook ao vivo. Ao meu amigo Roberval, do bairro Cruzeta, ao meu amigo Antônio Nute, aqui no centro, que se encontra na casa do meu amigo Luiz Cajueiro, o Nascimento na Vereda da Ilha, a Baixinha do Luciato, o meu abraço. E aos demais amigos que se encontram, né, neste momento, ouvindo esta sessão. Quero assim iniciar as minhas palavras parabenizando a todos, aos empresários, a toda a população, a todas as instituições que participaram da nossa audiência pública. Em nome do nosso pároco Padre Givan Dias, eu cumprimento a todos, parabenizo esta casa, em nome assim de todos os colegas vereadores, por termos abraçado esta audiência pública. Acredito que a maioria dos vereadores não puderam estar presente por algum compromisso que já tinham agendado para esta data, mas que foi um momento assim de grande relevância, onde tratamos de assuntos realmente focados e que Guadalupe realmente tanto precisa desse cuidado. Então, quero assim reforçar as minhas palavras naquele momento, porque como eu e o vereador Jess, quantas vezes presidentes que aqui sentaram, né, que se prometeram em realizar as audiências públicas, tanto em relação do tema da campanha da fraternidade, como os outros temas também, e essa mesma audiência não acontecia. E nós abraçamos e realizamos, e que essa tenha sido apenas o início de muitas outras audiências para tratarmos de assuntos de grande importância
para o bem da nossa população e para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Quero parabenizar a ONG Boa Esperança e convidar ao mesmo tempo aos nobres colegas vereadores, à população, que amanhã, a partir das 8h30, a comissão estará aqui no nosso plenário fazendo a abertura, fazendo algumas explicações a respeito de como irá funcionar essa ONG Boa Esperança aqui na cidade de Guadalupe. Então, sinto-se convidados, quem puder participar será amanhã às 8h30. Quero assim também falar a toda a população de Guadalupe a participar das programações, né, da Semana Santa, né, em relação à nossa Igreja Católica. A partir de quarta-feira, eu não estou com a programação aqui em mão, mas vai ter missa. Na quinta-feira vamos passar a noite em vigília. Sexta-feira vai ter a missa, não é nem missa, a celebração da palavra, né? A Paixão de Cristo. Na oportunidade, parabenizo a este grupo de teatro que nos procuraram hoje e que saíram daqui satisfeitos pela atuação, pelo carinho, pelo compromisso dos vereadores que faz hoje a Câmara Municipal de Guadalupe, estão apoiando, valorizando, incentivando a nossa juventude a demonstrar o seu talento, a vivenciar esse momento tão forte. Então, convido a todos a participar desse momento forte que Guadalupe vai ter na sexta-feira, após a celebração da palavra lá na Igreja Matriz. Quero, assim, iniciar as minhas palavras falando a respeito do decreto que altera, né, os valores da taxa de iluminação pública, onde a prefeita Neidinha, né, revogou este projeto. Quero, assim, informar aos nobres vereadores, à população de Guadalupe, que foi na oportunidade, essa revogação veio pela oportunidade que a Eletrobras, né, fez à Prefeitura Municipal de Guadalupe para o parcelamento da dívida, que a população de Guadalupe é conhecedora. E nós votamos aqui aquele parcelamento. No momento que a prefeita Neidinha declarou aquele decreto, foi no momento de viabilizar o tamanho da dívida, que no momento que ela assumiu a prefeitura, ela encontrou aquele débito. E no primeiro momento, ela baixou um decreto para sanar aquele problema, para amenizar, porque o recurso que a prefeitura arrecada é um valor muito pequeno mediante o débito que ela encontrou. Mas a Eletrobras fez essa negociação, fez o parcelamento, e eu já tinha usado da palavra aqui nesta tribuna. Aquela medida foi tomada, mas nas condições que é para ser regularizado, a prefeita poderia ter outro posicionamento. E essa revogação aconteceu devido devido ao parcelamento do débito. E eu quero dizer, se informar a população, que não trouxe, que aquele decreto não trouxe nenhum prejuízo, nem para nenhum amigo, nenhum consumidor e nem para a própria Eletrobras. Porque a Eletrobras só seria informada depois de 60 dias e o decreto saiu, mas foi revogado em menos de 30 dias. Então, quero assim também dizer da preocupação dos nobres vereadores que fazem hoje a oposição, mas aqui justificar os mesmos porque a prefeita Neidinha revogou aquele decreto. Porque o parcelamento da dívida aconteceu. A Eletrobras fez essa facilitação, né? Facilitou. Então, tudo foi resolvido, solucionado. E quem ganhou? A nossa população, que não vai ser prejudicada. Nem foi e não vai ser prejudicada em pagar mais em cima da sua despesa mensal, né, de iluminação. Quero também aqui dizer e reforçar as palavras do vereador Jesse James da minha tristeza, né, de nós sabermos que o ex-gestor, quando saiu da prefeitura, né, no mês de novembro, no dia 26/11, ele deixou, né, informou para o órgão competente, deixando de garantir ao nosso município o direito de nós termos uma creche no valor de mais de R$1.300.000. Então, ele informou ao órgão competente que não iria, né, receber esse programa, esse recurso, porque o município de Guadalupe não tinha um terreno. Gente, deixar de informar ou deixar amarrado esse compromisso para a gestão que iria assumir em janeiro é uma falta, sim, de compromisso, é uma falta de zelo, é uma falta, sim, de visão de futuro. Porque R$1.300.000, isso vai gerar o quê? Emprego, renda. Nós vamos proporcionar às mães de família que têm seus filhos até a oportunidade de deixar os seus filhos em uma creche com todo o atendimento necessário e preciso. Mas eu quero, assim, dizer também à população de Guadalupe que o ex-gestor não se comprometeu em deixar esse recurso amarrado, mas que a prefeita Nedinha, no momento que soube, correu atrás, já fez um novo, já entregou um ofício, né? E esse recurso irá voltar para o nosso município. E nesta oportunidade aqui, eu quero parabenizar a prefeita Nedinha pelo seu compromisso, pela sua atuação, pela sua agilidade, juntamente com os seus secretariados competentes, que correram atrás em prazo, em prazo cabível para que esse recurso não voltasse para o nosso município. Então, quero, assim, garantir à população de Guadalupe que essa conquista, em breve, o município de Guadalupe estará recebendo, né, esse recurso para ser feito a creche no nosso município. E estive com a prefeita Nedinha hoje, e o pensamento da nossa prefeita é que essa creche seja construída aqui no Vila Nova 2, né, um local, um ponto estratégico que vai atender todos os bairros, o centro, o Vila Nova, o São Félix, o Bela Vista, a Coab. Então, com certeza, não vai ser por falta de terreno que esse recurso irá beneficiar a população de Guadalupe, em termos de emprego e em termos de geração, aos comerciantes que vão vender suas tintas, vão vender a madeira, vão vender a telha. Então, está de parabéns a prefeita Nedinha, juntamente com toda a sua equipe. Quero, assim, nesse momento, parabenizar, né, ao grande deputado federal Júlio César, filho desta cidade, que hoje assumiu, né, a presidência da Federação da Agricultura do Estado do Piauí, a FAEP, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a SENAR, no Piauí. Então, Júlio César é uma pessoa incansável, uma pessoa que já tem muitos compromissos, presidente um dos maiores partidos hoje do Estado, mas que abraçou essa causa. E, com certeza, grandes benefícios os nossos irrigantes do nosso município, como os agricultores familiares de Guadalupe, irão ter com Júlio César sendo presidente. Não só os irrigantes e os agricultores familiares de Guadalupe, mas de todo o Piauí. Então, parabenizo aqui a este grande líder, a este grande e incansável deputado, que sempre está aí em busca de oportunidades para deixar sua marca, pela sua competência, pela sua capacidade que tem de bem administrar e deixar marca por onde ele passa. Então, confio, deputado, em seu trabalho, com certeza irá trazer grandes benefícios para a nossa cidade, para todo o Piauí. Reforçando aqui as palavras de alguns vereadores que me antecedeu, estivemos também na quarta-feira, dia 5, ali no Vila Nova 2, né? Juntamente com a prefeita, com alguns secretários, vereadores. A prefeita Nedinha quer se informar que desde o dia 2 de fevereiro, ela enviou o ofício ao secretário de obras, ao nosso amigo Williams, que é o secretário de obras e infraestrutura, né? falando assim a respeito da, de séries de algumas determinações que ela pretende, né, visando a organização do loteamento para a oficialização da distribuição dos lotes. O que a prefeita Neidinha nos garante afirmar aqui nesta tribuna? Que quem tem o seu lote, quem está ali com o seu lote reservadozinho, ela não tem nenhum interesse de tomar lote de ninguém. O que vai ser feito? Um novo recadastramento para oficializar, né, que irá passar pelo novo cadastro, através das assistentes sociais, para realmente saber que as pessoas que estão com... com o seu lote ali demarcado, a assistência social tem que fazer um levantamento, saber se você não tem casa. Com certeza irá ter um critério, alguns critérios. Então, mas o que a Neidinha nos garante, a prefeita, é que ela está tendo essa preocupação para regularizar, para buscar meios de oferecer melhores condições para que as pessoas possam construir, como saneamento básico, como a iluminação pública para aquele loteamento. Com certeza, na próxima semana, ela iria fazer uma reunião essa semana, mas por ter outro compromisso em Teresina com o secretário de saúde, né, uma audiência, em relação à busca de recursos para o nosso hospital Pedrina Silveira, essa reunião foi adiada para a próxima semana. Mas que todos que têm o seu lote tenham a consciência que a prefeita não tem interesse de tomar lote de ninguém. E esses lotes vão ser dados por quem? Pela prefeita Neidinha. A prefeita é a única que tem a competência e o poder para oficializar a entrega desses lotes. Então, que a população tenha essa consciência, que a prefeita é a única que tem a competência e o poder de dar aqueles lotes para quem não precisa, para quem precisa, viu? Então, quero assim dizer da minha alegria por esta iniciativa da nossa prefeita, né? Dizer também à população que, visitando o final de semana, algumas famílias estão estranhando as regras que foram colocadas, implantadas no Hospital Pedrina Silveira. Mas que essas normas é para melhor atender a população de Guadalupe. Eu sei que no início as pessoas estão estranhando, mas vamos tendo paciência, que essas normas não foram inventadas pela atual administração, nem pelo secretário Paulo, nem pela prefeita Neidinha, não. As normas existem em qualquer hospital que você visitar, em Floriano, em Teresina, tudo tem hora, tem o horário da visita. Você, quando chega no hospital, você é recebido pelo segurança, você que vai passar por uma triagem, só para saber a que serviço você deseja ser atendido. Se for uma requisição para um exame, não precisa você ir diretamente falar com o médico. A enfermeira ali, que vai estar na triagem, irá resolver o seu problema. Se for para passar o medicamento, uma mudança de receita, são essas coisas básicas. E a questão dos trajes, é importante nós conscientizarmos. No horário de visita, você não pode sair de bermuda para visitar uma pessoa lá no hospital. Mas no momento de urgência, eu tenho certeza, se for algo grave, um acidente, um corte profundo, o segurança e as enfermeiras irá barrar a mãe ou o pai que esteja de bermuda. Então, é necessário que as pessoas repassem as informações como realmente elas devem ser repassadas. Não vamos simplesmente criticar, vamos é torcer para que essas normas realmente dêem certo. Porque é pensando em melhor atender a população que as normas foram implantadas naquele hospital. Tendo as enfermeiras para atender, segurança, para não permitir que nenhum vândalo, que nenhum bêbado chegue, né, causando um transtorno, né, cachorro, então outras coisas. Nós temos é que relatar aqui a mudança que aconteceu no hospital. Porque hoje, como bem falou o vereador Jesse Jame, o hospital há muitos anos não fazia cirurgias. Hoje se faz cirurgias com médicos competentes, capacitados, o raio-x funciona, tem uma alimentação adequada, com acompanhamento de nutricionista, medicamentos nos postos. Aqui a Secretaria de Saúde viabilizando o atendimento o mais rápido possível no momento onde acontece fraturas, tanto é enviado a Floriano como a Teresina, com transporte, indo até uma besta, levando várias pessoas ao mesmo tempo. Então, são os pontos positivos que a população também precisa ter conhecimento. Eu sei que em 3 meses a atual gestora não vai sanar os problemas existentes, os problemas crônicos que há anos Guadalupe vive, e a população é testemunha que acompanhou como eu. Então, estou aqui usando essa tribuna semanalmente, como vocês são conhecedores, reivindicando da atual prefeita melhores condições de vida à nossa população, através de projeto de lei, através de indicativos de lei. Então, é isso que é importante, que a população tenha essa consciência. E como o vereador Odair, que me antecedeu, falou a respeito de bajuladores, eu quero dizer que essa figura do bajulador, ou do tiú, como bem falou o vereador Odair, não reapareceu com o novo governo, não. Talvez tenha sido esses bajuladores os responsáveis pelo fracasso da gestão anterior. O que eu tenho e afirmo aqui dizer, vereador, que a atual administração, a prefeita, tem aliados. Aliados como esta vereadora, que a procura, que participa de reuniões para tratar de melhorias da saúde, da educação, para encontrarmos formas urgentes e necessárias para sanar o problema do mato das nossas praças, do cemitério local, de diversas ruas da nossa cidade, mas matos esse que a atual administração encontrou da gestão passada. Mas que esses problemas eu posso garantir aos nobres colegas vereadores, à população que está aqui presente, a população que está nos ouvindo, que logo, logo isso será solucionado. Por quê? Nós somos sabedores que para esse problema da iluminação precisa de licitação. E o problema de licitação é um pouco demorado. Mas eu garanto que o problema da iluminação pública, o problema da limpeza, vai ser solucionado porque já foi resolvida a questão da empresa que aditivou, né? A empresa que aditivou e que vai, logo após a Semana Santa, iniciar esse trabalho para oferecermos aos diversos bairros da nossa cidade a limpeza que ela precisa, que os nossos bairros precisam, e a iluminação que a nossa população tanto necessita. Então, em relação ao piso salarial, como o vereador Martinei também, acredito, adiantou, é uma preocupação também. Houve um contratempo na prefeitura, entrega de um documento que não chegou no período certo ao meu amigo Clóvis, e houve esse imprevisto e não foi pago a diferença, né, e o aumento do piso salarial. Mas está sendo feita uma folha à parte para ser pago aos profissionais da educação do nosso município. E quero assim dizer e agradecer e parabenizar a prefeita Nedinha quando meu amigo Marcelo Mota fala da sua em relação da sua a queda da sua rejeição, né? Mas eu quero assim garantir ao Marcelo Mota e aos amigos que pensam dessa forma, está muito cedo para nós pré-julgarmos a popularidade da prefeita Nedinha em apenas 90 dias. Eu quero aqui parabenizar a prefeita, e os nobres vereadores irão de concordar comigo, como toda a população, que as atitudes que a prefeita Nedinha tem tido em 90 dias, para mim é gratificante. A prefeita Nedinha, ela veio a esta casa, na abertura do nosso trabalho, deixar a sua mensagem, mostrar a nós, vereadores, que representamos o povo e a população, como se encontrava, como ela encontrou a Prefeitura Municipal de Guadalupe. A prefeita Neidi iniciou valorizando os profissionais da educação com cursos de capacitação, reformando a escola SEDEG, que parecia mais assim, uma escola abandonada, que tinha havido assim, uma guerra naquela escola. Reformou, oferecendo aos nossos alunos uma escola de qualidade, oferecendo aos profissionais daquela escola um local digno, que nós sentimos orgulho de ir diariamente ministrarmos as nossas aulas. A prefeita Neidinha conseguiu, juntamente com o deputado federal Júlio Sérgio Giano Neto, a volta do nosso ICMS, aprovado já que a partir de janeiro, Guadalupe irá ter o ICMS digno para solucionar os problemas que Guadalupe hoje enfrenta. Isso são conquistas. A prefeita Neidinha já se encontrou com o governador em busca de recursos para solucionar os problemas da estrada do interior, da reforma do Cine Teatro Mandacaru, pedindo recursos para aumentar o recurso do hospital local de Guadalupe, que hoje recebe 30 mil, e ele garantiu 100 mil reais para melhor atender a nossa população. A prefeita Neidinha, ela já mobiliou a casa de Guadalupe, oferecendo à população da nossa cidade, que lá precisa daquela casa, um espaço de melhor qualidade, com freezer, com televisão, com colchões, liquidificador. Então, ela equipou aquela casa e encontrou lá, no momento que ela assumiu, encontrou a casa, como bem falou a vereadora Luciana, em péssimas condições. Então, nós não podemos esquecer do que a prefeita Neidinha tem feito em apenas 30 dias. A prefeita Neidinha está incentivando o esporte do nosso município. É uma pessoa presente, coisa que nós não víamos há anos atrás. A prefeita Neidinha não gosta de mandar seu secretariado, não. Ela está ali ao lado do seu secretariado, ao lado dos seus aliados, vendo de perto os problemas e tentando, pedindo opiniões a cada um, melhores maneiras para solucionarmos o problema de Guadalupe. E não pense, amigos, colegas vereadores, que a prefeita Neidinha não está vendo a situação que se encontra hoje a nossa cidade. Mas, no momento, ela está sendo equilibrada, cautelosa, para iniciar algo. No momento que iniciar a limpeza, ela ter condições de fazer o pagamento para que não seja preciso nós que somos representantes do povo, estarmos aqui dizendo que a prefeita Neidinha está botando os pais de família para trabalhar e não está pagando. Então, se isso está acontecendo, com certeza vai ser regularizado, mas eu não tenho nenhum conhecimento do que o vereador Martinei comentou aqui. Eu vejo é uma cautela, é uma preocupação, é um cuidado, e se isso estiver acontecendo, que com certeza a prefeita Neidinha irá resolver. Então, eu quero assim finalizar, né, as minhas palavras, e só reforçando aqui a minha indicação de hoje, pedindo à prefeita Neidinha que, na medida do possível, implante, né, em algum bairro da nossa cidade um posto de saúde para funcionar à noite. Por que funcionar à noite um posto de saúde? Proporcionando a nossa população que trabalha o dia todo e muitas vezes não tem o tempo para sair do horário do seu trabalho e procurar o médico, ter essa oportunidade. Então, está dentro do plano de governo da prefeita Neidinha, com certeza, mediante as condições que hoje todos os bairros já se encontram com seus médicos, ela puder implantar isso e a população ficará muito grata à sua atenção, a esse zelo, a esse cuidado, a esses profissionais, a ter essa oportunidade de procurar o médico no turno da noite. E logo, logo, com certeza, na medida que a prefeita Neidinha tiver capacidade, juntamente com o secretário de saúde, solucionar esse problema, a população de Guadalupe será beneficiada. E convidar a população de Guadalupe a participar do festejo de Santo Expedito, que acontecerá do dia 16 ao dia 25 de abril de 2017. Então, desejo assim a todos os nobres colegas vereadores, uma feliz Páscoa, que neste momento tão forte nós procuremos frequentar a igreja, entregar a Deus nossas vidas, as nossas conquistas, as nossas dificuldades, e que este momento tão forte da Páscoa, né, nós tenhamos esse compromisso de amar mais os nossos irmãos e estarmos mais próximos uns dos outros. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de abril de 2017, com a presença de todos os vereadores que representam hoje a população de Guadalupe. Jesse James, Luciana, Martinei, Odaí, Marcelo, Adão Moura, Francinete e Tarles Santos. Boa noite e que Deus nos proteja. 104,9.